Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta de hoje, em que vamos conversar com Joana Gomes Cardoso, a diretora da EGEAC, empresa municipal responsável pela atividade cultural da cidade de Lisboa, e o artista plástico Pedro Proença. A Joana Gomes Cardoso foi também jornalista da SIC e da CNN, exerceu o cargo de vice-presidente da secção portuguesa da Amnistia Internacional e foi diretora do Gabinete de Relações Internacionais do Ministério da Cultura. O Pedro Proença, artista plástico, não o confundamos com o não menos conhecido sido árbitro e presidente da Liga de Futebol, é, além de um pintor e ilustrador, também escritor, tipógrafo e, embora não fale muito disso, também é um músico porque toca guitarra. Com os artistas Manuel João Vieira e Pedro Portugal, criou o movimento homeostético, sobre o qual o realizador Bruno de Almeida já fez um documentário. Hoje juntamos neste programa, feito em parceria entre o CCB e a Renascença, e o editor João Paulo Coutrim, a Joana e o Pedro, para saber o que andam a ler e que livros tiraram da estante para falarmos. Joana Gomes Cardoso, comece por si, quais são os seus hábitos de leitura, entre tantos compromissos públicos, como é que consegue arranjar tempo para ler?
Bom, felizmente tenho hábitos já antigos que me obrigam de alguma forma, eu aliás não consigo adormecer sem ler, felizmente, porque de facto hoje em dia cada vez é mais difícil, cada vez sinto mais dificuldade de tempo para conseguir ler e sobretudo ler de seguida, como gosto. Para esta sessão, os livros que eu trago, foi curioso porque fui de facto à procura de livros que estou a ler ou que li recentemente, e é muito curioso porque...
E lê mais do que um ao mesmo tempo?
Não, isso não consigo e evito por vezes, às vezes até por obrigação profissional, se vou estar com alguém ou se vamos publicar uma obra relacionada, obrigo-me a isso, mas na verdade não gosto, gosto de ler uma única obra e gosto de terminá-la, mesmo quando não gosto especialmente do livro.
Não
desisto. Tento não desistir. Aconteceu muito poucas vezes e não vou revelar quais foram. Mas é curioso que por estes livros, de repente, percebi que nestes últimos meses, ainda não percebi qual é o significado e sequer se há um significado disso, mas estou a ler sobretudo biografias ou autobiografias.
Já vamos falar sobre isso. Pedro Proença, a sua escolha para esta conversa é algo diferente da Joana, mas eu começava por lhe perguntar sobre os seus hábitos de leitura. Quando começou a ler, começou pela banda desenhada, pela...
Não necessariamente.
A revista portuguesa do Tintim, recordo.
Também, mas eu lembro que tive um livro que era Mitos e não sei o quê, da Grécia Antiga, que eu lia, que era uma coisa para crianças, que eram histórias maravilhosas, e uma era sobre um livro que era maldito e que quando alguém o lesse, que encantava o mundo todo, mas aquilo estava num cadáver e a pessoa do cadáver não queria que o tirasse num túmulo. Era uma história assim terrível.
Marcou logo como uma primeira
leitura. Mas depois fiquei,
leitura.
Eu sou um bibliómano, eu vivo, durmo com os livros. É uma coisa, a minha cama está coberta de livros, é horrível.
Tem também uma mesa de cabeceira feita de livros.
Tenho muitas mesas de cabeceira e não consigo ler livros linearmente, eu sou ao contrário. Eu sou um folheador de livros e sou um ávido, quero ler tudo ao mesmo tempo, obviamente não consigo. Às vezes consigo ler um livro de uma ponta à outra.
Disciplinar.
E ao mesmo tempo, sobretudo, leio para escrever, e é esta relação de que também escrever N livros ao mesmo tempo, isto é uma grande confusão.
E que consegue ler livros enquanto está a escrever sobre temas que não tenham a ver sobre aquilo que está a escrever?
Sim. Eu consigo ler de todo o género ao mesmo tempo, quero ler tudo.
É um bocadinho estamos no sítio certo, porque estamos rodeados de livros nesta sala de leitura do Centro Cultural de Belém. Em Obra Aberta pedimos sempre aos nossos convidados para trazerem os livros, temos a mesa cheia. Joana Gomes Cardoso, começamos por olhar um livro que saiu recentemente e que é da Tinta da China, do escritor brasileiro que já nos habituou a grandes biografias, o Rui Castro. Desta vez ele resolveu escrever sobre o Garrincha, um jogador de futebol que nasceu com as pernas tortas. Que livro é este? O que é que fascinou nesta história que o Rui Castro nos conta?
Eu fui ter com este livro por causa do Rui Castro. Tinha lido a biografia dele da Carmen Miranda. Achei muito curioso, não muito mais denso do que eu imaginava. E quando vi que ele tinha escrito este livro, ele é muito recente, portanto foi há muito pouco tempo, e estávamos no auge da crise brasileira, das eleições brasileiras. E foi um bocadinho essa junção Rui Castro, o que está a acontecer no Brasil, e uma vontade de tentar perceber o que está a acontecer no Brasil, que me levou então a este livro.
Isto e este livro ajuda a perceber o que está a acontecer no Brasil?
Eu acho que sim, ou seja, enfim, não dá, obviamente, todas as respostas, mas eu sempre procurei perceber alguns problemas, nomeadamente problemas políticos, e eu estudei ciência política e talvez por causa disso, hoje em dia, vou ter com a literatura quando quero perceber de uma outra forma algumas questões. E neste caso, é curioso porque eu não percebo absolutamente nada de futebol. Eu percebo muito pouco, nunca tinha ouvido falar no Garrincha, só agora é que percebi que o Garrincha é uma espécie de um Pelé. Nunca tinha mesmo ouvido falar do Garrincha, não sabia da história das pernas tortas. Portanto, nesse sentido, este livro, eu estou ainda a lê-lo, ainda não terminei, está a ser uma surpresa também a esse nível. Estou a descobrir este personagem, que é de facto um personagem, mas estou também a encontrar algumas das... não diria das questões, nem das respostas, mas é muito curioso. O Garrincha vem de uma família que é de base indígena, mas que isso já na altura dele rapidamente está diluído. Por outro lado, ele nasce, basicamente é uma colónia inglesa, ele nasce numa fábrica gerida por ingleses, chamada Pau Grande, penso que é o nome da zona, Pau Grande, que é basicamente uma colónia inglesa no Brasil. Portanto, sim, consigo relacionar com algumas questões que identificamos hoje como problemáticas no Brasil, algumas das questões que estão aqui na história da vida do Garrincha.
E o que lhe interessa nessa ideia da biografia?
Talvez justamente esta ideia de a literatura e por vezes a história de pessoas nos dar uma outra dimensão de certas questões que são complexas, e talvez a ideia de estarem de alguma forma condensadas à volta de uma figura por vezes ajudam a descodificar algumas dessas complexidades.
E este Estrela Solitária também, o que é que encontrou na escrita do Rui Castro que já tivesse também em outros livros que tenha lido?
A escrita do Rui Castro é maravilhosa, e talvez, enfim, eu sou suspeita porque fui de facto jornalista e ele também, e portanto já senti isso com a Joan Didion, a Svetlana, que eu não consigo dizer o último nome, Alexievich, das vozes de Chernobyl. Portanto, mais do que a biografia, há qualquer coisa neste tipo de cruzamento entre o jornalismo e a literatura que me diz particularmente, talvez por eu própria ter sido jornalista. É a ideia da descodificação, não necessariamente de ir à procura de encontrar respostas para as grandes questões da vida, mas de tentar entender algumas questões que na espuma dos dias não conseguimos chegar lá.
E agora poderia dizer, por algo completamente diferente, o Pedro Proença escolheu trazer Épico de Gilgamesh, algo mais clássico. Podemos começar por essa escolha, Pedro?
Não sei se é clássico, é algo mais antigo. Não, é um livro que eu já li muitas vezes em várias traduções e não tinha lido, já está aqui há um ano e tal, ou dois anos, já não me lembro, saiu para aí há dois anos.
Esta é uma edição da Assírio e Alvim.
E aproveitei, me perguntaram aqui em cima, dizer, olha, vou aproveitar para reler. E é muito engraçado porque coloca uma série de questões, como é que a gente se inscreve no mundo, isto é, com a passagem dos nómadas para os sedentários e com as cidades. Isto é de facto, se calhar, a primeira personagem que se afirma politicamente e que fica para a história, entre aspas, porque só o paradoxo é que só há cerca de cento e tal anos é que de repente se descobriu escavando, não é? E a areia, nesse sentido, ou o pó, foi protetor dos textos. Picasso costumava dizer isso, que adorava o pó, porque o pó protegia as coisas para que durassem. E então é um texto que ainda está em construção. Isto é, não é só um texto, são muitos textos. Este aqui, neste caso, este livro, A História do Gilgamesh, primeiro há umas versões que são sumérias, e depois esta versão acádica não é apenas uma versão, há muitas versões. Mas normalmente há um texto mais ou menos fixo que está espalhado, foi copiado por muitos sítios e que consiste em 12 tabuinhas. E é engraçado porque é de facto um homem desmesurado, um tirano, um jovem tirano desbragado sexualmente, e que depois vai encontrando uma série de limites, e depois é o seu grande amigo e amor, de alguma maneira, uma cumplicidade, que morre, e depois a busca de eternidade, tentar ainda buscar a eternidade. Ele tentou primeiro afirmar-se politicamente como alguém que desafiadas a quais os poderes divinos, e depois tenta buscar a imortalidade, encontra a planta da imortalidade, mas deixa-se escapar, que é devorada por uma serpente. E isso depois coloca várias questões, que é mesmo a própria noção da autoria, que é no fundo uma maneira de imitar o Gilgamesh, não é? Os autores no fundo querem se inscrever.
É um livro onde regressa...
Estou sempre a regressar aos livros. Eu costumo folhear e às vezes percebi que li o livro todo.
De repente já li o livro.
Às vezes leio todo. Mas eu gosto de reler. Para mim, ler é uma maneira de ler e fazer. É uma coisa de trabalho. E houve este verão, eu estive a trabalhar numa personagem, fiz uma exposição enorme, que está agora exposta a patente em Évora.
Na Fundação Eugénio de Almeida.
E há uma personagem, que é uma espécie de heterónimo que eu tenho, que é Bernadette Bettencourt, que estive a trabalhar textos sumérios, e tem um grande poema que é A Vaca, que era um tema sumério, ser belo como uma vaca, na altura era uma coisa maravilhosa, era o máximo, e que queria continuar a trabalhar esse filão, que tem a ver com uma poesia mais repetitiva e mais me dá aso, e é por aí. Era um
Ou seja, vai também aos livros buscar inspiração para o seu trabalho artístico?
Sempre, gosto de olhar, inspirar-me, copiar, desvirtuar. Como, aliás, vou falar no livro
seguinte. Já lá vamos a outra escolha. Joana Gomes Cardoso escolheu também um livro muito particular que junta textos de António Mega Ferreira e o trabalho artístico do João Queiroz, ambos já convidados deste programa Obra Aberta. Está editado pela Abismo. É um livro também bastante biográfico, porque no fundo são personagens que António Mega Ferreira, podemos dizer que são alguns personagens de eleição da sua vida, não é? Que ele escolheu para trabalhar e deu aço também a um trabalho artístico do João Queiroz.
Sim, sem dúvida. É um livro...
Chama-se Vidas Instáveis, esqueci-me de dizer isso.
Vidas Instáveis, e enfim, os ouvintes não vão poder ver, mas toda a capa é toda ela instável também, com letras que estão desfocadas. E tem este bónus, eu diria, da pintura do João Queiroz, que está aqui inserida, e que é muito curioso, porque a pintura de João Queiroz, que está agora também com uma exposição na Travessa da Ermida, são acima de tudo paisagens, é um trabalho muito abstrato, paisagens, portanto é absolutamente distinto dos capítulos do livro, que pelo contrário são focados de facto em pessoas, e pessoas desde o Leonardo da Vinci
e Marilyn Monroe.
E foi muito curioso porque de repente também descubro a Carolina Coronado, poeta espanhola, que descubro que acaba cá no Palácio da Mitra com pormenores, e gosto muito desta ideia dos pormenores que o António Mega Ferreira vai buscar para todas estas figuras, porque à exceção talvez de uma ou outra estamos a falar de figuras muito conhecidas e é quase difícil nós descobrirmos algo mais que não saibamos já. Mas ele vai, de facto, buscar pequenos pormenores, e no caso da Carolina, enfim, o marido que ela recusa em enterrar e que fica embalsamado no Palácio da Mitra, portanto, de repente dá-nos uma outra perspectiva do Palácio da Mitra. E gosto quando descubro essas petites histoires em livros. E é um livro que se lê muito bem, são capítulos curtos, portanto, é daqueles que são também muito práticos, diria, quando uma pessoa tem pouco tempo de leitura.
Ajusta-se ao ritmo de vida.
Acaba por fazer isso, e com esta, e depois com esta combinação maravilhosa do João Queiroz, que é um artista que eu gosto muito e que não estava à espera, quando ouvi falar deste livro, de repente ter esta combinação dos dois.
Pedro Proença, outra das suas escolhas recai num autor com o qual tem trabalhado, o Pedro Eiras, ou já trabalhou, sobretudo para esta última exposição, tem agora em Évora, Ensaios sobre os Mestres, está editado pela Documenta. É um livro bastante fracionado.
É para um leitor que se dispensa, este é o livro perfeito. Porque é um livro.
Todo
livro é uma espécie de oráculo, não é? Um livro é constituído de citações.
Quer dar algum exemplo?
Por exemplo, o livro acaba com uma citação que eu acho maravilhosa, que é: tem mais não. Que eu acho que é uma maneira maravilhosa de acabar o livro, que é uma citação do Mário de Andrade. Mas é um livro que, ainda por cima, eu me entretenho a escrever ao lado, porque eu gosto de fazer variações de coisas. Isto não são só aforismos, porque não são, não é? É a questão do que é um mestre, e como é que se constrói um mestre e como é que se desconstrói um mestre. E é uma questão que eu acho que ele trabalhou basicamente a partir do Steiner e do Fernando Pessoa, das recordações do meu mestre Queiro. Claro que depois expande-se às coisas mais diversas e divertidas. Eu acho que a melhor maneira de fazer um ensaio é, de facto, dar múltiplos pontos de vista sobre cada tema, não é? E dentro deste tema há muitas subdivisões. Ele vai pescando, depois vai remontando. Às vezes começa com um autor e acaba a frase com outro. E é uma coisa divertida, e é de facto como eu vivo rodeado de citações. E foi por isso que eu, quando fiquei com este livro, não conheci o Pedro nesta altura, e só conheci um dia antes da minha inauguração, que foi há duas ou três semanas. E ficámos logo, escrevi-lhe logo ele o meu entusiasmo e ficámos amigos.
E vejo que foi acrescentando.
E eu neste momento
estou
a fazer uma espécie de livro sobre o livro. Esta ideia de palimpsesto, de trabalhar sobre os livros, de desviar os textos, de mudar as próprias citações. Eu acho que os textos são coisas vivas para a gente os viver de alguma maneira, e vivemos, todos vivemos um texto de uma maneira diferente. Mas a minha ideia é sempre é muito metamórfica. Eu leio para transformar os textos.
E vai escrevendo, os ouvintes não veem, mas este livro está tudo escrito.
Sim.
Nos poucos espaços em
cifrar.
Branco.
Mas ele tem muito espaço em branco, isso é que é a parte. Tem um livro perfeito, devia ser os livros. No fundo, eu gostaria que se fossem editados livros cadernos, não é? Livros que a gente tem aqui, depois tem um monte, não é só para fazer umas marginálias, é para a gente escrever livros por cima. E é o que acontece, no fundo, em qualquer escrita.
Como se fosse uma tela em branco.
Toda a escrita, eu não acredito muito no, nas coisas que vêm do absolutamente nada. Trabalhaste sempre sobre qualquer coisa. E, por que não, diretamente e assumidamente?
João Paulo, junta-te a esta conversa. Trazes perguntas também para os nossos convidados?
Trago sempre mais ou menos a despropósito, não é? Não sei. Começando pelo Pedro, a tua exposição e, de algum modo, o teu trabalho mais recente acaba por ser também uma reflexão sobre a arte, sobre a produção artística. Como é que tu viste esta última performance do Bansky?
Para mim é uma manobra, obviamente, de crítica do sistema, mas, por outro lado, é também uma forma de propaganda. Para mim é mais do que claro. Confesso que não é um filão que me interessa particularmente.
Em relação a Lisboa, enfim, que é o tema da Joana, como é que tu avaliarias a produção cultural da cidade de Lisboa neste momento? A gente tem uma cidade ao nível de qualquer outra capital do mundo, finalmente, ou não?
Não sei, nós temos sempre essa preocupação de nos compararmos com os outros, que é logo uma premissa que eu não
partilho. Tínhamos 50 anos atrás, não é?
Totalmente. Sim, mas vamos sempre continuar a ser diferentes. Portanto, não sei, vamos comparar com quem? Com Paris e com Londres, ou com Roma ou com Madrid, ou com Marrakech e... Portanto, desde logo, essa questão da comparação é engraçada, porque obriga-nos a pensar logo muito bem. Então, com quê? E no meu caso, ela às vezes tem, de facto, implicações até práticas. Nós agora tivemos a fazer recentemente uma avaliação dos preços praticados, preços de entrada, e de facto, nos monumentos, e de facto estávamos muito abaixo da média europeia. Não deixa de ser curioso ao mesmo tempo, e talvez isso seja uma particularidade nossa. Neste momento eu diria que vive-se um momento, bom, então nesta semana com o Web Summit, etc., vivemos um momento de uma espécie de euforia, com os desafios também que isso traz. Na EGEAC, o que nós estamos a tentar fazer, talvez um bocadinho contracorrente e nem sempre com sucesso, na verdade é parar um bocadinho, olhar para a cidade, tentar perceber onde é que estão as lacunas que uma entidade como a EGA, que tem uma missão de serviço público, onde é que estão as lacunas e onde é que nós podemos realmente fazer a diferença, mais do que estar a acrescentar àquilo que de facto já é uma atividade muito intensa. Agora, logo aí também há outra premissa, o que é, eu acho que a expressão que tu usaste foi produção cultural, o que é que isso é? São o número de exposições, são o número de concertos, portanto isso leva-nos aqui para questões filosóficas, diria.
Podemos perguntar ao artista como é que vê essa produção?
Bom, eu ainda há uns dias estava a falar com um programador cultural do Porto, ele dizia, pelo menos nas artes plásticas, é dos sítios no mundo onde há mais espaço, sobretudo em instituições, não é? Fizemos aqui no CCB, no Culturgeste, no MAT, na Gulbenkian. A certa altura, temos, em termos de espaço institucional, temos muita coisa e dá muita coisa a acontecer. Eu acho é que, e estamos num momento de euforia em muitas coisas, de facto, a oferta de espetáculos e não sei o que é, nós chegamos para tudo, não é? Quando eu era mais novinho, conseguíamos apanhar as coisas essenciais, agora não conseguimos apanhar tudo e há coisas que a gente nem imagina que estão a acontecer à volta, mas fantásticas. Acho que isso é ótimo, mas eu acho que há coisas preocupantes e que têm a ver com isso, que é de facto o aumento de preço do metro quadrado em Lisboa vai fazer com que as coisas mais, como acontece nas grandes cidades em Nova Iorque, já não é possível ver as coisas mais experimentais e agora a tendência é de facto a isso acontecer, a ver o encarecimento, por exemplo, para uma galeria ou para uma livraria, não sei o quê, faz com que a rentabilidade esteja à frente disso. Esse fator eu acho que é preocupante e devia ser, temos que ter alguma cautela nesse sentido. É apenas um aviso.
Vamos voltar aos livros e eu pegava agora no livro da Isabela Figueiredo, que também já esteve connosco, o Caderno de Memórias Coloniais, que a Joana Gomes Cardoso trouxe para a nossa conversa. É também, de alguma forma, um livro biográfico. Mergulhamos numa época colonial em memórias também muito pessoais, escritas de uma forma também muito visceral.
Sim, eu ia voltar a essa questão há pouco, quando falávamos do Rui Castro. Na verdade, todos estes livros têm uma escrita, de facto, muito, não necessariamente visceral, no caso da Isabela sim, nos outros talvez não, mas é uma escrita muito viva, muito intensa. Este caderno é a segunda vez que eu estou a ler, portanto estou também a voltar a ele. Ele sai em 2009, creio, é muito mal recebido, inicialmente, porque ele vem desconstruir um bocadinho aquela ideia romântica que a nossa presença nas ditas ex-colónias foi, de alguma forma, mais simpática que a dos ingleses ou dos franceses, e um romantismo que se começava a viver também em relação à própria história das pessoas chamadas retornadas. A Isabela vem com uma força imensa e com a força de ser um testemunho pessoal, desconstruir essa ideia sem deixar de ter ela própria uma visão romântica, porque é também a vida dela e, portanto, é uma visão muito contraditória que, a meu ver, me ajudou a compreender. Eu não passei por nada semelhante, a minha família também não, portanto não tenho nenhuma experiência mais próxima que me remeta para essa realidade, portanto tenho muita dificuldade em ter opiniões ou considerações, e foi através, lá está, da questão também profissional, porque na altura estávamos a pensar em assinalar o 40º aniversário da independência das ex-colónias, e portanto de que forma é que isso poderia ser feito, e foi de alguma forma por aí que eu fui ter, neste caso diretamente com a Isabela. Acabámos por fazer foi um momento muito, muito especial no Padrão dos Descobrimentos, lá dentro, na cave. Fizemos uma leitura encenada com a Beatriz Batarda, que leu este livro inteiro, de uma ponta à outra, em 4 horas e meia. E foi extraordinário. As cerca de 40, 50 pessoas que ali estavam, acho que não se arrependeram, também não sabemos, estavam trancadas, não podiam sair. Mas foi impressionante também, porque no fim, a Isabela estava sempre presente, ia aparecendo e desaparecendo do palco, e no fim tinha uma série de caixotes, obviamente uma alusão também ao que aconteceu em 75, ao retorno. E no fim ela pediu às pessoas que ficassem com aqueles objetos, e quando nós fomos ter ao palco, os objetos eram nada mais nada menos que o vestido de batismo da Isabela, o cartão de identidade do pai, enfim, acabou por ser uma performance também da Isabela, embora ela de facto, e um momento de catarse, ponho eu, naquele momento viu-se livre daqueles objetos, embora eu acho que havia pessoas amigas dela que ficaram com alguns deles, e espero que sim, porque a mim fazia-me alguma confusão e fez-me confusão. Mas agora, mais recentemente, com várias questões que têm surgido também atualmente na própria cidade de Lisboa, vários movimentos de afrodescendentes que estão a surgir. Acolhemos, digamos, a inauguração da IMUNE, que é uma associação de mulheres negras portuguesas, mas de origem africana. Tudo isto me fez querer voltar ao caderno de memórias coloniais da Isabela e não estou nada arrependida.
O Pedro Proença nasceu em Angola, mas não guarda memória desta colonial.
Foi um acidente de guerra.
Não tem memória.
Sou um falso angolano.
Joana, não podíamos deixar de referir um livro sobre Lisboa, até porque também é uma homenagem, de alguma forma, a alguém que dedicou uma vida a Lisboa, o José Sarmento Matos, A Invenção de Lisboa. São dois volumes.
Aliás, eu quis também trazê-lo à baila, digamos assim, porque é um livro que, como muitas vezes acontece com livros de excelente qualidade, mas que acabam de rapidamente deixar de estar no mercado, e é o caso deste livro, e portanto deixo aqui um apelo para que ele volte às estantes, porque é um livro sem dúvida muito importante, que nos ajuda também a pensar a cidade, e a sua partida é uma partida grande para a cidade, porque ele tinha uma visão de arquiteto, de historiador de arte, enfim, ele próprio considerava-se um holicipógrafo, mas é uma pessoa que nos faz falta. E voltando à questão de há pouco, o momento que a cidade vive, de grande transformação, de grande aceleração, pessoas como o José Sarmento Matos, sem dúvida, fazem falta para nos ajudar a refletir.
O Pedro Proença fez parte de uma das grandes mudanças também da cidade de Lisboa, quando criou para a Expo 98, sim, aquelas calçadas sobre as quais continuamos a caminhar.
É verdade.
Como é que hoje, passados estes 20 anos, olha para aquela cidade que se fez ali na zona do Parque das Nações?
A cidade ainda está a ganhar vida, não é? Tem a sua rotina. Eu, como vivo um bocadinho mais no centro, não tenho estado tão atento ao que se passa ali. Portanto, tem seguido a sua vida normal, ainda é um bairro um bocadinho periférico, com alguma vibração nesse aspecto. Acho que as coisas que foram feitas foram bem feitas, as coisas que foram pensadas na altura. Porque é muito difícil, de facto, construir do nada. Tudo terá o seu tempo.
É
tudo.
E na altura, o que é que lhe pediram para criar em torno do...
Foi um programa muito básico, era fazer monstros marinhos.
Do oceanário.
Não havia nada de metafísico ou complicado ou teórico. E lá fiz os bonequinhos que se dispôs, mas é o género de coisas que eu gosto de fazer, trabalhar em enorme, quanto maior, melhor.
Mas, de alguma forma, a ilustração, o seu trabalho como ilustrador, quando salta para este espaço público, gosta desta ideia da grande dimensão e de...
Eu gosto, pode ganhar três vezes, podem ser situações desastrosas, mas acho que em Lisboa, de facto, temos algumas coisas felizes nesse aspecto, desde as estações de metro, que são fantásticas, é uma boa maneira de ir vivendo a arte da forma mais natural, a coisas que se fizeram nesse domínio de intervenções da arte pública que foram relativamente cuidadas. Não há assim nada desastroso, nem nada demasiado pomposo feito nestes últimos, 20, 30 anos.
E é importante para si essa ideia da experiência da arte, mesmo que por vezes, se calhar quando caminhamos sobre aquela calçada, nem sempre nos apercebamos do que está ali desenhado.
Tudo nos contamina, é uma coisa natural e quase mimética de toda a gente. Eu não tenho esta ideia de uma arte muito, gosto de coisas complicadas e sofisticadas, etc., sem dúvida. Mas eu gosto, por exemplo, do acolhimento que as crianças fazem de exposições como a que tive agora, em que leem uma coisa como a esmigalhar ideias no prédio de batata e saem da exposição a falar disso.
E quero falar dessa exposição, até porque criou para ela várias personagens, heterónimos, o que seja.
Sim.
Que no fundo tomam o seu lugar na autoria das peças.
Eu nisto gosto de um certo engodo, e há pessoas que vão lá e depois escrevem: gostei muito da artista, parabéns à artista. Isso tem sobretudo a ver, de facto, com uma vontade minha de expansão e construção literária de uma forma serial. E o entrosamento do literário com o visual e com a produção de arte em geral. Eu andava, se calhar, aqui num... Não é que estivesse num beco sem saída, não. Tinha os meus trabalhos e as minhas coisas. Mas isto é uma maneira, de facto, de ampliar as minhas possibilidades como pessoa, não é? Expandir a produção de formas... E foi muito engraçado nesta exposição, porque havia personagens que eu já tinha criado obra. Eu vou dizer que fui obrigado a inventar assim...
Inventou-lhes uma história.
Mas isso aprendi muito também com a pessoa, quando ele começa a reconstruir, ou voltar a construir a sua heteronomia mais para o final da vida, porque não é uma coisa, é uma coisa que surgiu de uma forma quase normal, como uma brincadeira, e que depois uma pessoa tem uma vontade de novelizar isso, de tornar isso uma espécie. Eu acho que se continuasse, teríamos aí umas novelas muito maiores.
E o Pedro vai continuar a dar trabalho a essas personagens que criou?
Tenho muita coisa para fazer, muito trabalho, porque me apetece. Não me consigo conter, pronto, é mais forte do que eu. É, de facto, uma vontade de continuar a fazer mais livros e mais livros e mais livros.
E estamos no sítio certo. Muito obrigada, Pedro Proença e Joana Gomes Cardoso, terem estado no programa Obra Aberta. Voltamos de hoje a 15 dias à sala de leitura do Centro Cultural de Belém. Iremos conversar sobre livros com o ilustrador André Carrilho e o realizador Rui Simões.